Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rede de Solidariedade promove a chegada de oxigênio em Manaus. Ministério da Saúde alerta para golpes que utilizam como pretexto um cadastro para a vacina contra o coronavírus. Projeto que inclui preconceito e discriminação como agravante em crimes aguarda a votação da Câmara. Boa noite. O Ministério da Saúde fez um alerta para um novo golpe de roubo de dados que utiliza como pretexto a vacinação contra a Covid-19. Os golpistas fazem contato por ligações telefônicas ou por aplicativos como o WhatsApp. O Senado já aprovou um projeto que endurece a pena para esse tipo de crime. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Ministério da Saúde faz um alerta aos brasileiros que golpistas estão utilizando meios como WhatsApp e ligações telefônicas para roubar dados. O pretexto da vez é um falso cadastro para a vacina contra o coronavírus. O Senado discutiu e aprovou em 2020 um projeto que endurece a pena para golpistas como esses, que podem pegar até 6 anos de cadeia. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que foi relator desse projeto, ressalta que o número de golpes durante o período da pandemia cresceu de forma assustadora.
Desde o início da crise do Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 70% em tentativas de fraudes eletrônicas, colocando o país como sendo o terceiro no mundo em registro de fraudes eletrônicas.
O projeto aguarda análise na Câmara dos Deputados. Para não ser enganado com informações falsas ou golpes relacionados à vacinação contra a Covid-19, procure os canais oficiais, como o site do Ministério da Saúde, saude.gov.br, o Disque Saúde, número 136, ou as secretarias estaduais e municipais de saúde mais próximas.
E com o início da vacinação no Brasil, surgem algumas dúvidas. Quem tem prioridade? A vacina de graça? Já tive Covid e posso tomar? A repórter Marcela Cunha conversou com o infectologista Julival Ribeiro para esclarecer os principais questionamentos sobre a Coronavac.
Com o início da vacinação, surgem algumas dúvidas. Quem já teve Covid-19 poderá se vacinar? O médico infectologista Julival Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e doutor em doenças tropicais, explica que sim, 4 semanas após o primeiro teste positivo.
Depois que você acabar todos os sintomas, entendeu? Por que que é importante quem já teve a Covid se vacinar? Não tem estudos ainda por quanto tempo a pessoa que teve Covid vai ficar com esses anticorpos protetores. Da mesma maneira que a pessoa que vai se vacinar, também nós não sabemos ainda por quanto tempo vai manter essa proteção. Daí que é fundamental manter aquelas medidas preventivas essenciais, evitar aglomerações, usar máscara, fazer higienização das mãos e manter o distanciamento social.
Outro questionamento comum é se existem contraindicações para tomar a vacina. Segundo o Dr. Julival, apenas menores de 18 anos não devem se vacinar. Grávidas e lactantes devem consultar um médico para avaliar riscos e benefícios.
A maioria das pessoas com patologias pode tomar. Pacientes com HIV, pacientes imunossuprimidos, com asma, com hipertensão, ciência renal, crônica, diabéticos. Hoje a vacina não está indicada para crianças, adolescentes. Quem está gestante deve conversar com seu médico, bem como também as nutrizes, pessoas que estão amamentando. Não há um consenso no mundo.
A Coronavac vai ser aplicada em 2 doses, com um intervalo entre 14 e 28 dias. Segundo o infectologista, o reforço da vacina é fundamental para garantir a imunidade. Julival também alerta que atualmente a vacina é o único instrumento eficaz contra a doença e reforça que nenhum antiviral é capaz de tratar ou prevenir a Covid-19. A aplicação da Coronavac é gratuita.
Um projeto de lei que inclui a previsão de agravante para crimes praticados por motivo de discriminação e preconceito aguarda o fim do recesso parlamentar para ser pautado na Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada pelos senadores no final de novembro. A reportagem é de Lara Kinui.
O projeto de lei que inclui a previsão de agravante aos crimes praticados por motivo de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e orientação sexual, aguarda o retorno dos trabalhos legislativos para ser discutido e votado na Câmara dos Deputados. Autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o legislativo tem papel fundamental no combate ao racismo.
É preciso dar um basta, dizer não ao racismo, às discriminações, a todos os tipos de preconceito. O Estado brasileiro tem a sua responsabilidade. O poder legislativo também não pode se omitir.
O Código Penal brasileiro já classifica como agravante circunstâncias como reincidência, estado de embriaguez e abuso de autoridade.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, afirmou que a discussão gerada sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal, o agronegócio e os acordos internacionais firmados pelo Brasil não se deu por causa da preocupação com o aquecimento global, mas porque afeta os interesses comerciais de outros países. Segundo ele, a China, os Estados Unidos e a Europa emitem para a atmosfera, respectivamente, 27%, 15% e 17% dos gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Já o Brasil, apenas 2%, disse o senador. Por outro lado, segundo Reins, a agricultura americana é beneficiada por um subsídio de 96 bilhões de dólares, a europeia de 104 bilhões, a chinesa de 239 bilhões de dólares, enquanto a brasileira por 7 bilhões. E mesmo tendo incentivos incomparáveis com os de outros países, o agronegócio brasileiro se destaca no mundo.
Qual é o grande problema? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Se nós somos maiores produtores de alimento, nós tomamos o mercado de alguém.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o país vivencia um momento de ameaça à democracia e de retrocesso das conquistas obtidas a partir da Constituição de 88. Na opinião dele, o atual governo atua nesse sentido, por exemplo, em relação às queimadas no Pantanal e na Amazônia, quando desrespeita a autonomia universitária ao desconsiderar a escolha democrática de reitores nas universidades públicas e ao conduzir inadequadamente o combate à pandemia.
Nós não podemos assistir isso como normal. Por isso é fundamental que o nosso Senado continue propondo saídas para o nosso país, oferecendo ao governo leis que o obrigam o governo a cumprir, buscando saída para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, para a saúde, para a educação, enfim, para todos os setores.
Os caminhões com o oxigênio doado pela Venezuela cruzaram ontem a fronteira com o Brasil rumo a Manaus. E numa rede de solidariedade, artistas doaram cilindros de oxigênio e a população faz vigília nos hospitais para ajudar os parentes de vítimas de Covid-19. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Os 6 caminhões que trazem 136 mil litros de oxigênio doados pelo governo da Venezuela à rede de saúde de Manaus entraram no Brasil pelo norte de Roraima. E o senador roraimense Teomário Mota, do PROS, acompanhou a passagem do comboio pela fronteira. Ao agradecer pela solidariedade do governo venezuelano, o senador Teomário elogiou a facilitação burocrática no Brasil para que os cilindros cheguem logo aos hospitais.
Mais uma vez, quero agradecer ao governo venezuelano por esse ato humanitário e o presidente Jair Bolsonaro por compreender essa necessidade, essa gravidade e permitir que todos os órgãos dessem celeridade na documentação para chegar o mais rápido possível o oxigênio para salvar a vida dos irmãos amazonenses.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a senadora Maísa Gomes, do PP do Acre, providenciaram o transporte para Manaus, por aviões da Força Aérea Brasileira, de 50 cilindros de oxigênio doados por artistas em uma rede de solidariedade. A população de Manaus também está nas portas dos hospitais para ajudar parentes das vítimas de Covid-19.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.